dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco nesta edição.
Portugal está nos oitavos de final do Euro 2020 de futebol. Moçambique, autoridades apreenderam 300 quilos de metanfetaminas, foi no distrito de Mocuba. Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar 300 PME moçambicanas do setor agroprocessamento e agronegócios.
Estas e outras notícias já a seguir na edição das 8 com Susana Lemos.
O presidente cabo-verdiano terminou ontem uma visita de 4 dias à Guiné Equatorial. Com esta visita, Jorge Carlos Fonseca ficou a conhecer o nível de cumprimento do roteiro para a implementação das reformas institucionais no país, condição essencial para a plena integração da Guiné Equatorial na Cplp. O presidente cabo-verdiano fala num diálogo positivo.
Essa conversa e esse diálogo é importante porque estamos na proximidade de uma cimeira de chefe de Estado e de Governo da Cplp em Luanda, daqui a 2-3 semanas, e portanto era bom trocarmos impressões e eu perceber-me, digamos, do posicionamento da Guiné Equatorial em relação, digamos, ao futuro e ao posicionamento do país no quadro da Cplp, dos seus princípios fundadores, dos seus valores. Portanto, foi um diálogo muito interessante, positivo.
O chefe de Estado cabo-verdiano e presidente em exercício da Cplp diz que foram abordadas questões ligadas à democracia e aos direitos humanos, mas é preciso esperar para ver.
Eu preferia que nós aguardássemos por gestos e ações das próprias autoridades da Guiné Equatorial. Eu estou aqui como visitante e, portanto, nestas coisas temos que ter alguma perseverança, alguma dose de otimismo, esperando que este percurso, que pode parecer um percurso algo sinuoso, por vezes demorado, mas na diplomacia nós temos que ser, sobretudo, perseverantes. E no final, eu creio que há uma aproximação visível entre os dois países.
A visita de Jorge Carlos Fonseca à Guiné Equatorial terminou com uma visita à cidade de Mongum, terra natal do presidente Teodoro Obiang. Ainda em Cabo Verde, o Conselho de Ministros deve aprovar esta semana uma resolução que permita a aceitação no território nacional dos certificados sanitários emitidos por alguns países, nomeadamente pela União Europeia, anúncio feito pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
Estaremos em condições de emissão, quando avançarmos mais a nível nacional, do tal passaporte que sanitário digital. Brevemente, ainda esta semana, o Conselho de Ministros irá aprovar uma resolução que permita enquadrar a aceitação e os mecanismos de operacionalização dos certificados sanitários emitidos por outros países, o caso da União Europeia, para não termos problemas no funcionamento das nossas instituições. Portanto, isto estará regulamentado na próxima semana.
Ontem, no final de uma visita à Ilha do Sal, Ulisses Correia Silva mostrou-se satisfeito com o ritmo da vacinação contra a Covid-19. A partir de outubro, as ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista já devem ser destinos livres da pandemia.
Eu estou convencido que o turismo de inverno aqui no Sal, para não ser muito otimista relativamente ao verão, porque o verão já está a acontecer, mas o inverno será diferente. Eu verifiquei aqui no Sal ontem, de facto, algo muito positivo, que não verificamos em todas as ilhas. Vi filas de pessoas à espera de vacinação. Não é só aqui em Cabo Verde, no mundo inteiro. Sabe que dificuldade em fazer as pessoas irem vacinar, que as pessoas saem às vezes de manhã logo cedo, às 6 horas, na fila para ir vacinar. E jovens, esta é uma atitude positiva.
Na primeira visita à Ilha do Sal desde as legislativas de abril, o chefe do governo partilhou com os operadores económicos locais as expectativas do governo quanto à retoma do turismo e inteirou-se do andamento da campanha de vacinação na ilha. O Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar 300 pequenas e médias empresas do setor agroprocessamento e agronegócios em Moçambique. É a reportagem de Orfeu de Sá Lisboa.
São pouco mais de 990 milhões de dólares que o BAD, segundo o seu representante em Moçambique, Pietro Toigo, vai desembolsar para apoiar as pequenas e médias empresas no país e justifica as razões.
As PMEs moçambicanas representam, em termos de número, 98% dos negócios em Moçambique. Esses são responsáveis por grandes contribuições para o valor agregado e o emprego. Mas, no entanto, devido à falta de escala e restrições no ambiente de negócio e falta de acesso ao financiamento, a sua contribuição pode estar bem abaixo do seu potencial.
E o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, revela que está para breve o apoio às pequenas e médias empresas.
Muito em breve lançaremos uma linha, um fundo diretamente da CTA, no propósito de tornar o setor produtivo mais poderoso no país, através do Fundo de Desenvolvimento Empresarial, que está na sede do Banco de Moçambique.
As pequenas e médias empresas moçambicanas vão beneficiar do apoio do Banco Africano de Desenvolvimento no âmbito de um acordo já assinado com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA.
Este financiamento foi anunciado ontem em Maputo pelo representante da instituição no país. A Autoridade Tributária Moçambicana apreendeu terça-feira, no distrito de Mocuba, uma camioneta com mais de 300 quilos de metanfetamina. Manuel Eliseu, diretor das alfândegas da Zambésia.
A viatura tinha um fundo falso, pediu-se para fazer a abertura e ver o que estava dentro do fundo. No ato desta abertura, o motorista pôs-se em fuga. Aí prestou mais atenção na desconfiança que nós tínhamos com a viatura. Depois daí, os colegas fizeram a apreensão da viatura. E como o motorista pôs-se em fuga, fizeram a apreensão da viatura e trouxeram para aqui, para a nossa instalação, que é para fazer a perícia nesta droga.
O Serviço de Investigação Criminal da Zambésia já está a trabalhar no caso. Ainda em Moçambique, confirmado em Tete, no centro do país, um caso da variante Delta, estirpe indiana da Covid-19. Por isso, vai ser feita uma testagem massiva. O Diretor Nacional de Inquérito e Monitoria da Saúde, Sérgio Chicumbe, não descarta a hipótese da variante já estar noutras regiões.
É preciso entender que nós temos corredores de transporte com países que já tem a variante Delta detectada, portanto, é um risco real que haja uma situação mais disseminada da presença da variante Delta.
Sérgio Chicumbe volta a apelar às pessoas que reforcem as medidas de prevenção e adotem comportamentos responsáveis face ao aumento do número de casos positivos de Covid-19. O primeiro-ministro português, António Costa, faz hoje o balanço da presidência do Conselho da União Europeia, detida por Portugal nos primeiros 6 meses deste ano. Vai ser em Bruxelas, onde hoje e amanhã decorre o último Conselho Europeu deste semestre. A agenda passará fundamentalmente pela pandemia e contará a Andréa Neves com um convidado especial.
No dia em que recebem o secretário-geral das Nações Unidas, os chefes de Estado e de Governo voltam a falar da pandemia. António Guterres estará primeiro no Parlamento Europeu e segue depois para o edifício do Conselho, onde terá uma reunião de trabalho com os 27, que depois hão de ouvir António Costa falar sobre a presidência portuguesa. O primeiro-ministro apresentará um relatório sobre os 6 meses em que Portugal presidiu ao Conselho da União Europeia e nos quais a pandemia foi assunto em praticamente todas as conversas. Na carta que enviou aos chefes de Estado e de Governo para os convocar para Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que a Europa assiste a uma campanha de vacinação bem-sucedida, mas que é preciso reforçar a vigilância, sobretudo das novas variantes. Isto numa altura em que o Centro Europeu de Controlo de Doenças admite que a variante Delta do SARS-CoV-2 será responsável por 90% dos contágios na União Europeia no fim do mês de agosto. O Centro reforça que a variante Delta ou indiana é 40% a 60% mais transmissível e recorda que aqueles que receberam apenas a primeira das duas doses da vacina estão menos protegidos desta variante, mas que as duas doses protegem também igualmente da variante Delta. Os 27 querem continuar a liderar os esforços para que as vacinas cheguem a todo o mundo através de exportações e doações, vão insistir na coordenação de medidas e querem analisar as lições que aprenderam com esta pandemia.
A reportagem da correspondente da Rádio Pública em Bruxelas, Andréa Neves. Em 2020, a população estrangeira residente em Portugal voltou a aumentar. São agora mais de 622 mil cidadãos legais, o número mais alto registado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desde que foi criado em 1976. O relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, divulgado ontem à noite, dá conta a Virgílio Luís Silva de que é brasileira a principal comunidade estrangeira a viver em Portugal.
São os brasileiros a maior comunidade residente em Portugal. São quase 28% do total de estrangeiros titulares de autorização de residência. A comunidade indiana foi a que mais cresceu, triplicou no ano passado em relação a 2016 e ultrapassou as comunidades angolana e guineense. Os ingleses residentes em Portugal também aumentaram, são a segunda comunidade em número de residentes. Os números foram revelados no relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, na cerimónia comemorativa do 45º aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os estrangeiros residentes em Portugal vivem sobretudo no litoral, nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal. O relatório agora revelado indica que a tendência de crescimento de novos titulares de residência foi quebrada em 2020, tendo sido emitidos menos 8,5% de autorizações para morar em Portugal.
No final do ano passado viviam em Portugal quase 184 mil brasileiros, seguidos dos cidadãos do Reino Unido, Cabo Verde, Roménia, Ucrânia, Itália e China. Hoje há greve no metro de Lisboa até às 9h30. Os trabalhadores da empresa estão parados. A circulação deve voltar à normalidade meia hora depois. Anabela Carvalheira, da FECTRANS, com os motivos da greve.
Infelizmente, esta greve é a continuação da greve parcial que realizámos o mês passado, em virtude de não ter havido por parte quer do Governo, quer do Conselho de Administração, ou era abertura para vir ao encontro daquilo que são as pretensões dos trabalhadores, nomeadamente no respeito pela contratação coletiva em vigor, ou seja, contra algumas normas que vêm pôr em causa o AE que nós temos, pela vigência do AE, pelo aumento de salário, tendo em conta que obrigatoriamente deverá haver revisão salarial anual aos trabalhadores e, particularmente, pela contratação necessária e urgente de trabalhadores para poder haver as progressões nas carreiras, de forma a prestar um bom serviço público de transporte.
Greve no metro de Lisboa esta quinta-feira até às 9h30 da manhã. A partir da 1h até às 6h30 é a vez da Transtejo interromper as ligações fluviais entre Lisboa e os concelhos da margem sul do Tejo. O mesmo acontece com as ligações asseguradas pela Soflusa. Futebol, Euro 2020, Portugal defronta a Bélgica nos oitavos de final. No próximo domingo à noite, a seleção nacional empatou ontem com a França a duas bolas no último jogo da fase de grupos. Dois golos de Cristiano Ronaldo, que assim empatou o recorde mundial detido pelo iraniano Ali Idai como melhor marcador do mundo por seleções. Agora segue-se a Bélgica, jogo marcado para domingo às 8 da noite em Sevilha, Espanha. No outro jogo do grupo F, Alemanha e Hungria também empataram a duas bolas. Os alemães seguem em frente na competição.